Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia: proteção às empresas brasileiras.
O governo federal aciona a Organização Mundial do Comércio contra tarifas impostas pelos Estados Unidos, que começaram a valer hoje.
E faz últimos ajustes para pacote de socorro a setores exportadores mais afetados pela taxação de 50%.
Presidente Lula diz que a prioridade é salvar empregos e a economia no Brasil.
Nós temos a obrigação de cuidar da manutenção dos empregos das pessoas que trabalham nessas empresas. Nós temos a obrigação de ajudar essas empresas a procurar novos mercados para os produtos delas.
E ainda, para os pequenos fabricantes de produtos artesanais, uma ajuda para vencer a burocracia e vender nacionalmente.
Uma parceria entre o Ministério da Agricultura e o SEBRAE vai ajudar as agroindústrias de pequeno porte a conseguirem selos de qualidade e atestados sanitários.
O objetivo é facilitar a venda de produtos de origem animal, como queijos e embutidos, por exemplo.
Você vai ouvir também acolhimento.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar sobre o Aqui é Brasil, programa lançado para acolher repatriados.
Nossa entrevistada será a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Janine Mello.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos exportados pelo Brasil entrou em vigor hoje.
O Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio para discutir a questão lá no âmbito da OMC, de acordo com as normas internacionais.
E nos próximos dias anuncia um plano de contingência para ajudar os setores exportadores mais afetados pela medida.
Quem acompanha o assunto é o repórter Pablo Mundim, que traz ao vivo os detalhes para a gente agora. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. No primeiro dia de vigência das sobretaxas dos Estados Unidos a produtos brasileiros, o governo federal finaliza as medidas de apoio às empresas afetadas. O plano de contingência está pronto e o Ministério da Fazenda enviou ao Palácio do Planalto os detalhes de uma medida provisória que deve ser editada nos próximos dias, adiantou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
O texto sai daqui hoje, está pronto. Nós vamos ter um plano que muito detalhado para começar a atender, sobretudo aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente. O governo vai fazer a parte dele, isso você pode te garantir.
Em entrevista à agência de notícias Reuters, o presidente Lula destacou que as tarifas são ruins para brasileiros e americanos e disse que as tratativas com a Casa Branca continuam. Ele afirmou que, no Brasil, a prioridade agora é ajudar as empresas brasileiras e manter empregos no país.
Nós temos que criar condições de ajudar essas empresas. Nós temos a obrigação de cuidar, sabe, da manutenção dos empregos das pessoas que trabalham nessas empresas. Nós temos a obrigação de ajudar essas empresas a procurar novos mercados para os produtos delas e nós temos a preocupação de convencer os empresários americanos a brigarem com o presidente Trump para que possa flexibilizar nisso. Nós vamos fazer aquilo que tiver no alcance da economia brasileira, mantendo a responsabilidade fiscal que nós estamos mantendo no governo. Vamos fazer o que for necessário. A única certeza que eu tenho é que eu acredito que a gente vai encontrar uma solução.
O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, acredita em uma solução negociada para produtos importantes que foram taxados, como carnes, café, mel e pescados. Mas o que o Brasil já trabalha para abrir novos mercados.
Ampliar as habilitações para a Indonésia, para a China, ampliar os mercados de pescado, por exemplo, para a América Central, que a gente ainda não tem um mercado para pescados. Então, tudo isso está sendo intensificado com medidas de redirecionamento do comércio.
Hoje o Brasil também acionou a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O pedido de consultas é o primeiro passo para a abertura de um processo na OMC. A solicitação do Brasil diz que a ação norte-americana fere os compromissos assumidos sobre relações comerciais junto à OMC. No Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes da Câmara Americana de Comércio para o Brasil e agora com senadores da Comissão de Relações Exteriores que viajarão aos Estados Unidos para tentar impedir a taxação. Mariana e Luciano.
Obrigado, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
Pois é, e antes da entrada em vigor dessas taxas dos Estados Unidos, as exportações brasileiras bateram recorde em julho.
A venda de produtos ao exterior cresceu 4,8% em comparação a julho do ano passado, chegando a 198 bilhões de dólares.
Houve um crescimento também de 7,2% em volume de produtos exportados, segundo dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre os destinos que tiveram maior crescimento das exportações brasileiras em volume de bens, estão a Argentina com 42% de aumento, México com 17% de aumento e União Europeia e Japão que tiveram crescimento de mais de 7%.
Desde fevereiro, o Brasil recebeu mais de 1.200 repatriados em operações organizadas pelo governo federal.
E para garantir um acolhimento estruturado, proteção e promoção da autonomia dos repatriados, foi lançado hoje o programa Aqui é Brasil.
Ele prevê atendimento psicossocial, assistência em saúde, abrigo, alimentação, transporte e regularização documental.
Quem nos explica mais detalhes é a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, que está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa noite, secretária, bem-vinda.
Boa noite, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Secretária, como dissemos, o país recebeu um pouco mais de 1.000 repatriados desde fevereiro deste ano. Qual o perfil dessas pessoas que estão retornando do exterior?
Então, a gente tem majoritariamente um perfil formado por 80% de homens. Grande parte deles chega ao Brasil, retorna ao Brasil desacompanhado, mas a gente também tem quase 20% de núcleos familiares que têm retornado. A gente tem um perfil com uma escolaridade média baixa, né? Entra até ensino médio, pouca gente ainda com ensino superior. Mas a gente tem situações muito diversas do ponto de vista de tipo de trabalho que faziam nos Estados Unidos. Uma coisa que é comum em quase todos, né? E 80% também dessa população, é de que, na verdade, a gente tem acho que quase 70% deles, no dado que a gente conseguiu levantar até o momento do perfil de quem chegou, são pessoas que tinham uma jornada de trabalho de mais de 8 horas. Então, todo mundo envolvido em trabalho, trabalhos bastante extenuantes aí, que demandava uma carga horária bastante extensa e dura. Então, são pessoas que foram trabalhar e agora retornam ao país.
Agora, a gente está falando aqui de pessoas que estão chegando necessariamente dos Estados Unidos ou podemos falar de repatriados de outras nações?
Até o momento, a operação que a gente tem feito do ponto de vista emergencial atendeu voos de repatriados deportados dos Estados Unidos, mas o programa Aqui é Brasil foi pensado para que a gente consiga ampliar essa ação e estruturar para receber eventualmente brasileiros e brasileiras deportados de outros países também.
De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comunicação, e a senhora já fez referência a isso, 89% das pessoas chegaram sozinhas, né? Uhum. Como é que é o acolhimento nesse caso? Tem alguma diferença para aquelas que chegam com família?
Na verdade, a gente tem parte do acolhimento, no momento em que as pessoas retornam ao território brasileiro, tem um momento que é comum, né? A gente tem alguns serviços e alguns atendimentos que são comuns e que vão ser prestados para todas as pessoas, independentemente de idade, a configuração familiar e como a pessoa chega. Obviamente, no caso de núcleos familiares, a gente vai identificar se tem alguma necessidade específica, alguma criança, né, menor de idade, algum idoso, alguma pessoa com deficiência, alguém que tem algum tipo de necessidade mais específica. Então, tem, no momento da triagem, essas coisas são exatamente identificadas, essas demandas, essas questões, para a gente conseguir fazer um atendimento mais, né, a lógica do acolhimento humanitário é exatamente essa, a gente ter um olhar aí mais próximo das necessidades e demandas de cada uma dessas pessoas que retornam ao país.
E já é possível traçar um perfil das principais vulnerabilidades que são identificadas nesse momento da triagem?
São trajetórias de vida muito diversas, a gente tem encontrado situações que vão desde pessoas que nem chegaram ainda a entrar, né, que foram pegas ali, por exemplo, tentando atravessar a fronteira, então pessoas que não chegaram efetivamente ao território norte-americano nesse caso, e outras pessoas que estavam nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 15 anos. Então, são situações muito diferentes. Então, algumas pessoas retornam ao Brasil, na verdade, com, né, alguma fragilidade aí em relação aos laços familiares, precisando retornar para o convívio familiar, e outras pessoas a gente precisa, na verdade, garantir uma reinserção econômica, questões ligadas à falta de documentação. Então, tem crianças que nasceram nos Estados Unidos e depois chegam ao Brasil. Então, a gente tem, na verdade, uma diversidade muito grande dos casos e dessas vulnerabilidades. A ideia é que, com o acompanhamento, com a triagem, exatamente identificando esse perfil, a gente consiga fazer o encaminhamento adequado dessas pessoas para as diferentes políticas e diferentes serviços no Brasil.
O Arkea Brasil atua por meio de ações estruturadas em quatro eixos. Um deles visa implementar soluções duradouras. Que soluções são essas, secretária?
Acho que, para começar, eu queria só ressaltar que a primeira solução duradoura é o fato da gente agora ter um programa que atenda essas pessoas. A gente não tinha ainda no país uma iniciativa estruturada, organizada e intersetorial, que conta com diferentes ministérios do governo federal e com atuação também com governos estaduais e com as prefeituras do Ceará e de Minas Gerais, que são os principais pontos, né, onde a gente tem a recepção dos repatriados até o momento. O fato da gente ter um programa agora já é um avanço importante estruturado em relação a isso. A gente, no geral, tinha um olhar muito mais para as pessoas, que, né, estrangeiros que estão no país e que são deportados para os seus países, ou quando a gente não tinha ainda um programa para os nossos cidadãos e cidadãs brasileiras retornando ao país. Então, acho que esse é um primeiro avanço. E aí a gente, de posse dos dados e das informações em relação a quais são as demandas dessas pessoas, o que a gente tentou estruturar em conjunto com Saúde, com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério do Trabalho, que tem uma parceria com a gente agora, que também foi assinada hoje, para garantir reinserção profissional e econômica em relação a essas pessoas. A gente tenta exatamente garantir assistência social e diferentes demandas para conseguir que essas pessoas retomem as suas vidas com tranquilidade no país. Então, as soluções duradouras podem variar também dependendo dessas demandas e diferenças de cada uma dessas histórias.
Agora, secretária, o programa tem duração aí inicialmente prevista para um ano, é isso mesmo? São 15 milhões de reais o valor aí que está previsto ser empregado nele. Como é que esses recursos devem ser empregados?
O programa não tem um tempo de duração, né? A gente fez um programa exatamente numa linha de ser estruturante e atender, enquanto houver demanda, o governo brasileiro vai... A ideia é que a gente tenha aí uma continuidade nesse atendimento para conseguir que os cidadãos aí tenham um tratamento digno no retorno ao Brasil. Agora, a gente tem uma primeira previsão orçamentária de 15 milhões, que é o suficiente na nossa projeção para atender 12 meses de funcionamento do programa, que agora foram feitos... A gente fez uma parceria com a OIM, que é a ação das Nações Unidas, o braço das Nações Unidas que consegue, que atende a questão das migrações, e a gente vai conseguir executar, de acordo com essa projeção, todo mundo que, por enquanto, a projeção do quantitativo dos voos que a gente já recebeu. Então, esse dinheiro é suficiente para para 12 meses, e aí, a partir do ano que vem, a gente vai prever isso no orçamento, porque é uma ação nova. Então, por isso que a gente teve um crédito extraordinário voltado exatamente para conseguir cumprir essa ação.
E a senhora diria que esse tipo de ação na recepção das pessoas é uma forma de garantir direitos humanos?
Eu diria com certeza. Assim, quem acompanhou esses voos e conseguiu acompanhar e presenciar e conhecer essas pessoas, o fato da gente voltar ao nosso país, chegar em casa novamente e ser recebido com, né, um olhar, com um abraço e também com serviço e com políticas públicas, faz toda a diferença nesse retorno.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello. Obrigada, secretária, pela sua entrevista aqui ao vivo na Voz do Brasil.
Imagina, gente, obrigada.
O crédito do trabalhador foi criado pelo governo federal para que empregados da iniciativa privada tenham acesso a crédito consignado, aquele com desconto das parcelas direto na folha de pagamento.
Ele já garantiu mais de 21 bilhões de reais em empréstimos desde que foi criado em março desse ano.
Agora, a modalidade de crédito está sendo expandida para atender também os motoristas de aplicativos.
Com isso, eles vão conseguir acesso a empréstimos bancários de maneira mais fácil e mais barata que outras modalidades de crédito pessoal, como o cheque especial ou cartão de crédito.
Christian Nunes é motorista de aplicativo em Brasília e conta que nunca conseguiu pegar um empréstimo no banco, justamente por causa da profissão.
Nós trabalhamos mais de 6 horas por dia, uns chegam a 12 horas por dia. A gente nos considera como trabalhador, mas para os demais, para o comércio em geral, para o banco, eles não querem saber, né? Fica aquela coisa de me dar seu saldo de 3 meses e tal, mas não tem nada fixo porque não é a pessoa que coloca no nosso salário. São pingados. Então isso dificulta muito a coisa do empréstimo.
Para atender este público, o governo ampliou o crédito do trabalhador. Programa criado para conceder empréstimos com juros mais acessíveis para quem tem carteira assinada. Na opinião do presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal, Marcelo Chaves, a medida será um alívio para os trabalhadores do setor.
Essa resolução da Presidência da República, do governo, de liberar esse empréstimo para o trabalhador, vai ajudar 2 milhões de trabalhadores no nosso país. Só no Distrito Federal, nós temos 60 mil trabalhadores e todos só andam com a corda no pescoço.
Para comprovar a renda, motoristas e entregadores poderão usar os repasses que são feitos pelas plataformas digitais. E as parcelas serão debitadas diretamente na conta bancária do trabalhador, como explica o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena.
Você tem um entregador, ele quer ter uma linha de crédito, ele vai solicitar uma linha de crédito ao banco ou junto à empresa da qual ele presta serviço. Essa empresa vai indicar quanto tempo, mais ou menos, ele trabalha por aplicativo, qual é a renda média que o recebe e retira todo mês pelo aplicativo, indicar qual é a conta que ele recebe, vai ser ofertado uma linha de crédito e todo mês vai ser descontado naquela conta bancária.
Desde que entrou em vigor, em março deste ano, o programa já emprestou 21 bilhões de reais a mais de 3 milhões de trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho, 60% dos empréstimos estão concentrados em trabalhadores que recebem até 4 salários mínimos. Reportagem Graziele Bezerra.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Foi divulgada a lista de espera para os candidatos que tentam financiamento estudantil pelo FIES.
A convocação desses candidatos ocorre até 19 de setembro.
O Ministério da Educação iniciou a convocação dos candidatos em lista de espera para o segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A relação dos pré-selecionados já está disponível na página oficial do programa e as chamadas seguem até o dia 19 de setembro. Os candidatos convocados devem complementar suas informações em até 3 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à pré-seleção. Após essa etapa, é necessário validar os dados na comissão permanente da instituição de ensino para a qual o estudante foi selecionado. A documentação pode ser entregue de forma digital ou presencial, conforme as orientações da instituição. Na sequência, os dados serão encaminhados ao agente financeiro. O prazo para essa análise é de até 10 dias e só após a aprovação do banco o contrato de financiamento será formalizado. O FIES tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior para estudantes de instituições privadas. Com o FIES Social, criado em 2024, metade das vagas é destinada a candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único, com possibilidade de financiar até 100% dos encargos educacionais. Para consultar a lista de espera e acompanhar as etapas do processo, o endereço é gov.br/FIES. De Brasília, Lucília Araújo.
A empresa Brasil de Comunicação, responsável aqui pela Voz do Brasil do Poder Executivo, terá um novo presidente.
O jornalista André Basbaum será nomeado para ocupar o cargo que vinha sendo exercido até agora por Jean Lima.
Basbaum tem 25 anos de carreira como jornalista, com passagens em cargos de liderança por grandes veículos nacionais, como Globo, Band, SBT e Record.
Até sua posse, o diretor-geral da EBC, Braulio Ribeiro, assumirá a presidência interinamente.
Queijos, iogurtes, carnes curadas, produtos artesanais costumam enfrentar dificuldade para serem vendidos fora de seus locais de origem por causa da burocracia.
A maior delas é a comprovação das condições de higiene e qualidade adequadas.
Uma parceria entre Sebrae e Ministério da Agricultura e Pecuária promete ajudar nessa parte, facilitando o acesso à documentação necessária para a comercialização nacional dos produtos de origem animal.
O campo brasileiro guarda riquezas que vão muito além das grandes plantações. Em pequenas propriedades, famílias inteiras produzem alimentos com sabor, história e identidade. Queijos artesanais, mel, embutidos e iogurtes que muitas vezes não conseguem ultrapassar os limites do próprio município. Agora essa realidade começa a mudar. O Sebrae e o Ministério da Agricultura e Pecuária Agropecuária assinaram um acordo de cooperação técnica para incentivar a formalização de pequenas agroindústrias e ampliar o acesso aos mercados. A meta é beneficiar quase 2.500 pequenos negócios e aumentar em até 12% o faturamento dessas unidades. É o que afirmou o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima.
Nós preparamos a pequena economia para ela poder ter longevidade no mercado, para que ela possa se formalizar, para que ela possa se inserir, inclusive, no contexto da globalização econômica e fazer com que essa pequena economia tenha condições naturais de fazer escala, de crescer, de se desenvolver e de agregar, sobretudo, valor à sua criatividade natural, à sua produção natural.
Na prática, a parceria vai facilitar a adesão ao SISB-POA, o sistema que padroniza a inspeção de produtos de origem animal em todo o país, e também fortalecer o selo ARTE, que garante que o produto artesanal tem qualidade e pode ser vendido nacionalmente, como reforçou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.
É o selo SISB que leva, então, o atestado sanitário de qualidade aos produtos produzidos em pequenas propriedades, pequenas agroindústrias. Nós estamos levando, então, ao empreendedor, ao empreendimento, a capacidade do Sebrae de ensinar a transformar um queijo que consome 10 litros de leite a R$ 3,00, R$ 30,00, e ele vendia o queijo por R$ 30,00. Com o selo SISB, ele vai poder comercializar em todo o Brasil, em qualquer supermercado, e agregar esse queijo, talvez vender por R$ 50, R$ 70, R$ 100,00, e se tiver o selo ARTE, a R$ 200,00.
Com a documentação em dia e o selo de qualidade na embalagem, o pequeno produtor ganha poder de negociação. Pode vender em feiras, mercados, empórios e até mesmo em redes de supermercado, fora do seu estado. Além de movimentar a economia rural, a iniciativa também reforça o compromisso com a segurança alimentar, reduz a informalidade e contribui para que o alimento, feito por mãos brasileiras, chegue à mesa de mais famílias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Sancionados hoje pelo presidente Lula dois projetos de lei que valorizam expressões culturais brasileiras.
Um deles é o projeto de lei que institui a data de 17 de fevereiro como Dia Nacional da Axé Music.
Esse gênero musical surgiu na Bahia e ganhou força nas décadas de 80 e 90, firmando-se como uma expressão artística que incorpora influências do samba, frevo e outros ritmos afro-brasileiros.
O outro reconhece o Carnaval do Rio de Janeiro como manifestação da cultura nacional.
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destaca a importância dessa festa também para a economia do país.
O carnaval não é só aquele momento em que o carro alegórico passa ou em que os artistas estão em cima do trio. São milhares e milhares de pessoas que trabalham no carnaval. Ele condensa todas as expressões. E, principalmente, é um momento onde milhares e milhares de pessoas têm a oportunidade de melhorar a sua condição de vida. Ainda trazendo para o Brasil um momento de alegria, um momento de descontração, um momento que esse povo merece, um povo que trabalha durante o ano inteiro. Então o carnaval é o nosso momento grandioso de celebração do que é ser brasileiro, celebração da nossa diversidade cultural.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União atualizou os dados do painel de obras paralisadas. A ferramenta foi criada em 2020 para dar transparência à situação dos empreendimentos financiados com recursos federais. Até abril de 2025, das 22 mil obras mapeadas, 11 mil estão inacabadas. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, comentou sobre o problema, que também atinge empreendimentos mais recentes.
financeiramento já foram investidos 15,9 bilhões em obras atualmente, que estão paradas, o que dá uma ideia da dimensão dos recursos federais que são desperdiçados. Das 5.500 iniciadas em abril de 2024 para abril de 2025, aproximadamente 1.200 já estão paralisadas, ou seja, 22% do total.
As áreas mais afetadas são educação e saúde, que concentram 70% das paralisações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza visita de familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Para o STJ, retorno do filho à família biológica não impede reconhecimento de filiação socioafetiva póstuma.
Técnico deve pagar multa a clube de futebol por ter saído da instituição 12 dias depois de assinar contrato.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou visitas dos filhos, noras, netas e netos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sem a necessidade de prévia comunicação ao tribunal. A autorização foi concedida após pedido da defesa.
No despacho, o ministro Alexandre de Moraes reforça que restrições fixadas anteriormente devem ser respeitadas.
A prisão domiciliar foi decretada na última segunda-feira após descumprimentos reiterados de medidas cautelares impostas pela corte.
Entre as restrições está a proibição aos visitantes do uso de celulares, tirar fotos e gravar imagens.
O ex-presidente e o filho dele, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, são investigados por suposta atuação junto a autoridades dos Estados Unidos com o objetivo de obter sanções contra agentes públicos brasileiros.
A alegação dos envolvidos é que a ação que investiga a tentativa de golpe de Estado, na qual Bolsonaro é réu, se trata de perseguição.
Reconhecimento da filiação socioafetiva póstuma é possível mesmo se filho voltar a conviver com a família biológica.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Desde os 2 anos de idade, o autor da ação morava com os pais socioafetivos que não formalizaram a adoção. Com a separação do casal, ele, que já era adolescente, decidiu viver com a mãe biológica em outro estado. Adulto, conviveu com o pai socioafetivo até a morte. A Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a paternidade socioafetiva póstuma e manteve o vínculo com os pais biológicos. Depois, negou a apelação das irmãs socioafetivas e a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial delas. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, há provas consistentes da existência de relação de afeto, o que possibilita o reconhecimento da paternidade socioafetiva.
Técnico deve pagar multa a clube de futebol por ter saído da instituição 12 dias depois da assinatura do contrato.
O TST rejeitou o recurso do treinador por falta de transcendência. Renata Gorga.
O treinador Alexandre Galo rescindiu o contrato sem nenhuma comunicação formal. O clube Santa Cruz, de Recife, Pernambuco, entrou com ação trabalhista e cobrou multa de R$100 mil. O técnico alegou que a carteira de trabalho não tinha sido assinada e que o clube não ofereceu condição de trabalho. A 8ª turma do TST não reconheceu a transcendência da causa. Galo recorreu à seção 1 de dissídios individuais do tribunal, que rejeitou por unanimidade o recurso.
Floriano de Azevedo Marques e a ministra Estela Aranha tomam posse como ministros efetivos do Tribunal Superior Eleitoral.
Os dois assumem as vagas destinadas à classe dos advogados. Fábio Ruas.
A posse foi realizada no plenário do TSE, em Brasília, com a presença de diversas autoridades. A presidente do tribunal destacou que o ministro Floriano de Azevedo Marques foi reconduzido ao cargo depois de 2 anos atuando de maneira brilhante e dedicada. Carmen Lúcia ainda ressaltou que a ministra Estela Aranha é especialista em direito digital, um tema de extrema importância para a justiça eleitoral.
Justiça condena Madeireira a pagar mais de R$22 milhões por desmatamento em terra indígena no Pará.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
A madeireira foi responsável pelo desmatamento de, no mínimo, 1.700 árvores nativas de diversas espécies na terra indígena Alto do Rio Guamá, no nordeste do Pará, e por falsificar documentos. Além da indenização de mais de R$22 milhões, a madeireira também deverá pagar a multa de R$20 mil e prestar serviços à comunidade através do custeio de projetos e obras de recuperação ambiental.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que reconhece condutor de ambulância como profissional da saúde. Senadores comentam o início do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Congresso sedia cúpula latino-americana sobre clima a menos de 100 dias da COP30. Boa noite. Já estão em vigor as medidas dos Estados Unidos que impõem aumento de 50% nas tarifas sobre produtos brasileiros. Os efeitos do tarifaço já começam a ser sentidos, com a queda nas vendas e o impacto no emprego. A medida repercutiu entre os senadores. Os detalhes com Pedro Pince.
Entraram em vigor as tarifas de 50% impostas sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos. A medida, assinada pelo presidente norte-americano Donald Trump, afeta 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, o que representa 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora do tarifaço. Café, frutas e carnes estão entre os produtos que passam a pagar uma sobretaxa de 50%. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou de absurda e equivocada a tarifa de 50%, ao lembrar que a balança comercial é favorável aos Estados Unidos há mais de 10 anos, já que o Brasil compra mais produtos norte-americanos.
A grande contribuição que o Congresso Nacional poderia dar a uma situação como essa foi a aprovação da lei da reciprocidade, porque ela dá instrumentos os mais diversos para, caso seja necessário, o governo poder responder a tarifas que considere injustas ou inadequadas.
Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que o principal responsável pelo tarifaço e seus impactos na economia é o governo brasileiro.
Quem atraiu para o Brasil essas sanções, essas medidas, esses embargos, todos, foi o governo brasileiro. Então, cabe agora ao governo brasileiro dar um passo atrás para devolver o Brasil à normalidade e aí afastar o impacto disso tudo.
O governo federal afirma já ter um plano de contingência em mãos, que deve ser apresentado em breve.
4 feminicídios e 205 estupros por dia. Essa foi a média desses dois crimes no ano passado. Para enfrentar esse estado de guerra contra as mulheres e meninas, foi criada a campanha Agosto Lilás em 2022. A edição desse ano foi lançada hoje, no Senado, na Comissão de Direitos Humanos. E já está em vigor a lei que acaba com o atenuante de pena por idade para crimes de estupro. Isso significa que, a partir de agora, agressores menores de 21 anos ou maiores de 70 não poderão ter mais pena reduzida apenas por conta da idade. A nova lei também impede a redução do prazo de prescrição nesses casos. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu o aval dos senadores em junho. Para a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, é preciso que os setores que trabalham na proteção da mulher atuem de forma articulada, mas enfatiza que esse avanço na legislação é importante para evitar o crescimento dos crimes de violência sexual.
O sentimento de impunibilidade pode levar a esse crescimento. Então, na verdade, essa legislação, ela fecha lacunas que existem hoje na legislação, permitindo situações de violência.
Há menos de 100 dias para a COP30, parlamentares da América Latina participam nesta semana da segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa. O evento, que teve início hoje, ocorre no Senado e busca fortalecer a articulação regional para enfrentar a crise climática. Mais detalhes com Henrique Nascimento.
Parlamentares e embaixadores de vários países defenderam no Congresso Nacional uma atuação conjunta da América Latina contra a crise climática. A mobilização marcou a abertura da segunda cúpula parlamentar de mudança climática, que também prepara o caminho para a COP30. Para o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, a união regional é fundamental para construir soluções sustentáveis com base na biodiversidade e na tradição democrática.
Representamos a região mais biodiversa do planeta. A América Latina e o Caribe devem ser protagonistas da transição justa global. Nossos povos esperam essa liderança. As futuras gerações dependem da nossa coragem.
Para o presidente do comitê organizador da COP30, embaixador André Correa do Lago, a pauta climática deve ser associada ao desenvolvimento, à geração de empregos e à inclusão social.
Essa é uma agenda que tem que estar sempre ligada ao desenvolvimento, tem que estar ligada ao crescimento, tem que estar ligada à criação de emprego e à melhora de vida das populações.
Com apoio do Senado, da Câmara dos Deputados e da plataforma Cipó, a cúpula é promovida pelo Observatório Parlamentar de Mudança Climática para fortalecer a cooperação regional e o papel dos parlamentos na transição sustentável.
O Senado pode analisar neste segundo semestre um projeto que aumenta o limite mínimo de idade para fazer apostas, além do valor mensal que pode ser desembolsado pela pessoa nesse tipo de atividade. Algumas regras sobre publicidade das bets também estão previstas na proposta. Quem tem os detalhes é o repórter Alexandre Campos.
Uma das mudanças propostas pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, proíbe a aposta por pessoas menores de 21 anos. Atualmente, esse limite mínimo é de 18 anos. Quem for autorizado a participar desse tipo de atividade poderá gastar no máximo um salário mínimo por mês. O objetivo, segundo o autor da matéria, é evitar o superendividamento e o jogo compulsivo.
No mês de julho, um filho matou a própria mãe em Minas Gerais por causa de dívidas com bets. O dinheiro que ia para a feira, para os mercadinhos, para os pequenos comércios, está sendo dragado para as bets. Muitos jovens em idade universitária estão atrasando o ingresso num curso superior ou abandonando a faculdade porque têm comprometido o dinheiro das mensalidades com jogos, mesmo com a ajuda do FIES.
O projeto ainda veda publicidade voltada a menores de 21 anos, bem como a divulgação desse tipo de atividade em meios de comunicação, inclusive plataformas na internet, entre 6 da manhã e 10 da noite. Também ficarão proibidas a propaganda e o patrocínio das operadoras de apostas em quaisquer eventos culturais, desportivos, artísticos ou festivos realizados em espaços abertos ao público, financiados ou não com dinheiro público.
E condutores de ambulância devem ser considerados profissionais de saúde. É o que estabelece um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta exige conhecimentos básicos sobre equipamentos e o auxílio na imobilização dos pacientes. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a regulamentação da profissão de condutor de ambulância, que será considerado profissional da área da saúde. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, definiu 10 atribuições específicas, entre elas, ter conhecimento sobre os equipamentos de saúde que ficam na ambulância e checar se estão funcionando, verificar o veículo todos os dias e auxiliar a equipe de saúde em procedimentos, como a imobilização do paciente e manobras de reanimação quando solicitado.
Sua atuação não se restringe a dirigir o veículo, mas também abrange prestar auxílio à equipe médica durante o transporte e o manejo adequado de equipamentos necessários à proteção do paciente. Outra semelhança é a exposição direta aos mesmos riscos biológicos que afetam os demais profissionais de saúde.
Para se tornar um condutor de ambulância, o motorista deverá ter mais de 21 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação nas categorias D ou E. Ele deverá fazer um treinamento e reciclagem a cada 5 anos. Os atuais condutores terão um prazo de 5 anos para se adequarem às novas exigências. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. sociais.
Em reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou uma sessão remota para a votação do projeto de lei que vai garantir a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos. A medida provisória que assegurou o benefício perde a validade na segunda-feira, o que poderia prejudicar 10 milhões de trabalhadores até então livres do desconto. Ainda no encontro, Davi Alcolumbre voltou a criticar a conduta da oposição de impedir as votações no plenário pelo segundo dia. Ele avisou que não haverá mais tolerância, convocando sessões presenciais para a próxima semana. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara busca solução para retomar votações em plenário.
Proposta isenta doações feitas a instituições humanitárias internacionais.
Avança projeto que implementa fraudários para pessoas com deficiência.
Boa noite. Comissão aprova projeto que garante fraudários para pessoas com deficiência em edifícios de uso coletivo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que determina a instalação em edifícios destinados a uso coletivo de pelo menos um fraudário acessível para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida de ambos os sexos. Hoje, a legislação estabelece que a construção e a reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão observar requisitos de acessibilidade em estacionamentos, acessos e banheiros. O texto aprovado foi a versão elaborada pela relatora, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará.
É um projeto onde visa estabelecer fraudários para os pais, mães e filhos com pessoas com deficiência. Vai ser de uma grande ajuda, vai ter um espaço adequado para esse tipo de pessoa.
O projeto aprovado garante a implantação imediata da medida após a sanção da nova lei. Isso porque as normas vigentes já são aplicáveis sempre que ocorrerem intervenções relevantes, como ampliações e reformas. O projeto sobre a instalação de fraudários para pessoas com deficiência será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde. Comissão aprova atenção especial para pessoas com deficiência antes, durante e após desastres ambientais. O repórter José Carlos Oliveira detalha as medidas propostas.
Avança na Câmara dos Deputados o projeto de lei com regras específicas para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas situações de emergência ou de desastres ambientais. A proposta do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, já passou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. De acordo com o texto, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil deverá criar protocolos que priorizem a identificação e o cadastramento daqueles com mobilidade reduzida nas áreas de risco, a fim de facilitar a localização e a assistência em caso de desastres. O relator da proposta, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, explica.
A proposta ela tem como objetivo fazer com que as pessoas com deficiência elas possam ser identificadas, ter um atendimento preliminar para fazer com que tenhamos maior facilidade de buscar essas pessoas no momento de catástrofe, em qualquer tipo de situação.
Outro foco da proposta está no atendimento das pessoas com deficiência após a situação emergencial. Está previsto, por exemplo, que os abrigos temporários tenham infraestrutura acessível e disponibilizem materiais informativos em braille e formatos digitais acessíveis. Duarte Júnior ressalta que os abrigos também deverão contar com profissionais treinados para o atendimento a diferentes tipos de deficiência.
A acessibilidade não é favor, a acessibilidade é direito. E em qualquer local, a gente tem que garantir que todo e qualquer ser humano possa acessar, independente de ter ou não deficiência. E aqui a nossa comissão está liderando esse processo para garantir que tudo que está previsto em lei possa ser efetivado na prática.
O deputado acrescenta que esse cuidado específico vai possibilitar uma resposta mais eficaz das equipes de proteção e defesa civil, reduzir o tempo de atendimento e aumentar a eficiência das operações de resgate em geral. A proposta, com regras específicas para atender pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas situações de emergência, não precisa ser submetida à votação do plenário da Câmara e só depende das aprovações das comissões de Integração Nacional e de Constituição e Justiça para ser enviada à análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Marangoni, do União de São Paulo, sugere criar um serviço nacional telefônico voltado a pessoas com transtorno do espectro autista. De acordo com o projeto, o atendimento será ininterrupto, com escuta qualificada, recursos de acessibilidade e articulação com áreas como saúde, educação e justiça.
Segundo Marangoni, o projeto garante resposta efetiva do Estado às violações de direitos da população autista. O texto inclui que estabelecimentos públicos e privados deverão divulgar o canal em locais visíveis e as denúncias serão encaminhadas aos órgãos competentes, com sigilo garantido.
Dr. Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, é um dos autores do projeto que determina a inclusão do acompanhamento de pessoas com altas habilidades nos cursos de psiquiatria e neurologia. A proposta, segundo ele, visa qualificar profissionais para reconhecer os diversos perfis de superdotação.
Dr. Ismael Alexandrino argumenta que a medida responde à carência de formação médica sobre o tema e busca evitar diagnósticos equivocados como TDAH ou TEA. O texto estabelece que as instituições de ensino tenham 180 dias para adaptar seus currículos.
Direitos Humanos.
Proposta isenta doações a instituições humanitárias internacionais. A repórter Isabela Ludovichak tem mais informações.
A Câmara dos Deputados avalia uma proposta que isenta doações feitas no Brasil a entidades internacionais de prestação de serviços humanitários. A legislação atual, de 2016, cobra 15% das doações realizadas a essas entidades. O autor da proposta, deputado Beto Richard, do PSDB do Paraná, defende que os valores destinados à prestação de serviços humanitários devem chegar integralmente às vítimas, sem impostos. O deputado defende que o valor é essencial para assegurar amparo às pessoas atingidas por emergências e situações de crise. De acordo com ele, cerca de 500 milhões de reais são doados por ano por residentes no Brasil a entidades que atendem refugiados, pessoas desabrigadas, com fome ou que precisam de atendimento na área da saúde.
Eu não acho nada justo que 15% dessas doações que a gente faz para essas entidades, para amenizar a dor, o sofrimento de tantas famílias mundo afora, 15% fique retido aqui no governo federal. E sendo aprovada essa nossa iniciativa, esse nosso projeto de lei, 100% das doações cumprirão o seu objetivo, chegar ao destino, que é amenizar a dor de tantas famílias que no mundo inteiro sofrem com essa situação.
O projeto que isenta doações feitas no Brasil a entidades internacionais de prestação de serviços humanitários aguarda a votação na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
O projeto propõe novas restrições à propaganda de bebidas alcoólicas na internet. O texto é de autoria de Luciano Dutti, do PSB do Paraná, e amplia a definição de bebida alcoólica para incluir produtos com mais de 0,5 grau de teor alcoólico.
A proposta de Luciano Dutti proíbe anúncios com apelos diretos ao consumo, associação a sucesso ou sedução e imagens de ingestão. Também veda propagandas em plataformas com mais de 30% de usuários menores de idade e exige alerta sobre riscos do álcool.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Educação.
Projeto em análise na Câmara quer incluir o combate ao capacitismo nas aulas da educação básica. A proposta de Socorro Neri, do PP do Acre, obriga escolas públicas e privadas a falarem sobre os direitos das pessoas com deficiência e a valorizarem suas histórias de vida.
O texto também prevê a formação de professores para tratar do tema de forma correta e respeitosa. Socorro Neri argumenta em sua proposta que a escola é o melhor lugar para ensinar respeito e inclusão desde cedo.
Eleições.
Promotores de eventos eleitorais, como comícios, terão que providenciar intérpretes de Libras para garantir a inclusão dos cidadãos com problemas auditivos.
A repórter Paula Moraes tem detalhes do projeto aprovado em uma comissão da Câmara.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência torna obrigatória a presença de intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, em comícios e eventos eleitorais realizados por candidatos, partidos políticos ou coligações. De acordo com o texto aprovado pela Comissão da Câmara, a contratação do intérprete de Libras será de responsabilidade da organização do evento, que garantirá a tradução simultânea, visível e acessível às pessoas com deficiência presentes no local. O relator da proposta na comissão, deputado Márcio Ronaiser, do PDT do Maranhão, ressaltou que a mudança busca beneficiar cerca de 5% da população nacional.
Para fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva, isso é um percentual de quase 5% da nossa população, e é justo que ao participar de campanhas políticas, de comícios ou de alguns eventos, eles possam entender as propostas e o que está sendo colocado lá para poder assim, de fato, participar e dar um voto consciente.
O projeto, que torna obrigatória a presença de intérpretes de Libras em comícios e eventos eleitorais, será agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, seguirá para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Projeto de Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, determina que bares, restaurantes e lanchonetes passem a oferecer cardápios físicos em formatos acessíveis, como letras ampliadas. Ele entende que a medida promove a inclusão de pessoas com deficiência visual.
A proposta de Murilo Gouveia também exige que os cardápios físicos estejam em locais visíveis e que os digitais tenham as mesmas informações. O projeto do deputado coloca que os estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser advertidos, multados e até ter o alvará suspenso.
Justiça.
Projeto de Luciano Bivar, do União de Pernambuco, propõe mudança no Código de Processo Civil para excluir o valor de indenizações por danos morais da base de cálculo do valor da causa. A ideia é evitar distorções e garantir mais equilíbrio no acesso à justiça.
Atualmente, autores podem inflar o valor da causa sem impacto nas custas, mas Luciano Bivar explica que muitas vezes réus acabam penalizados ao recorrer. Com a nova regra, o juiz fixará um valor provisório apenas para fins processuais, sem vínculo com o montante final da condenação.
A Câmara analisa projeto que permite a inclusão de profissionais com curso superior, mas sem inscrição na OAB, em sociedades de advogados. A proposta altera o Estatuto da Advocacia e foi apresentada por Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais.
O objetivo, segundo Luiz Tibé, é permitir que especialistas de áreas técnicas correlatas contribuam com os serviços jurídicos. O projeto proíbe a prática de atividades privativas da advocacia por quem não é advogado e exige que, no mínimo, dois sócios da sociedade sejam inscritos na OAB.
Política.
Wellington Roberto, do PL da Paraíba, defende a aprovação do projeto que concede anistia a quem praticou crimes de natureza política entre 2019 e abril de 2022, incluindo manifestações e atos relacionados à liberdade de expressão.
A proposta inclui atos como atentado à soberania e violência política, mas deixa de fora crimes como tortura e terrorismo. Para o deputado Wellington Roberto, o projeto busca garantir a independência do Congresso diante de interferências do Judiciário.
Meio ambiente.
Deputados aprovam proposta que destina recursos para a castração de cães e gatos. A repórter Catarina Lins explica detalhes sobre o texto.
20% dos recursos das multas ambientais destinados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente foram previstos para a castração de cães e gatos em projeto de lei aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. O fundo é administrado pelo Ministério do Meio Ambiente e visa o uso racional dos recursos naturais para melhorar a qualidade do meio ambiente e da vida da população. Já fomentou quase 1.500 projetos, como o Projeto Floresta Mais Amazônia, o Programa Rios Mais Limpos e o Programa Nacional de Resgate da Fauna Silvestre. O objetivo do texto aprovado é garantir que projetos ligados à castração que já tenham unidades de pronto atendimento animal nos municípios consigam oferecer esse serviço com mais qualidade. O relator da proposta, deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, explica que o projeto é uma forma de incentivar a melhoria da infraestrutura para a medicina veterinária.
Isso se revela na importância de que, obviamente, os municípios já busquem aí se equipar, tenham um vetmóvel, um castromóvel, um hospital, uma mini UPA, o que seja, para que possam estar aptos a receber esses recursos. E, obviamente, também atualiza essa lei, mostrando uma necessidade real dos dias de hoje, que é a castração para diminuir a superpopulação de animais abandonados.
O projeto que destina 20% dos recursos das multas ambientais do Fundo Nacional do Meio Ambiente à castração de cães e gatos segue ao Senado após a aprovação das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Está em análise na Câmara o projeto que proíbe o uso de corantes alimentícios derivados de petróleo no Brasil. A proposta de Stefano Aguiar, do PSD de Minas Gerais, quer impedir o uso de corantes que apresentem toxicidade, especialmente os de origem petroquímica.
A medida segue o exemplo de países como Estados Unidos e membros da União Europeia, que já restringem o uso por riscos à saúde, como obesidade, câncer e transtornos de atenção em crianças. Stefano Aguiar afirma que esses corantes afetam a saúde e o desenvolvimento de crianças.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara analisa projeto que cria o Programa Nacional de Incentivo ao Cultivo e Exportação do Açaí e Produtos Amazônicos. A proposta de Sonise Barbosa, do PL do Amapá, busca fortalecer a produção sustentável e ampliar a renda de pequenos produtores e comunidades tradicionais.
O programa prevê assistência técnica, linhas de crédito, capacitação, incentivos fiscais e um selo de qualidade para os produtos da floresta. Outro objetivo do projeto de Sonise Barbosa é estimular a exportação e tornar o Brasil referência em alimentos saudáveis e sustentáveis.
Agricultura.
Produtores rurais gaúchos apelam a deputados para resolver crise de endividamento após secas e enchentes. O repórter Murilo Souza acompanhou a reunião.
Representantes de produtores rurais afetados por eventos climáticos no Rio Grande do Sul apelaram a deputados e senadores nesta terça-feira em busca de uma solução para dívidas decorrentes de perdas de safra nos últimos anos. Desde 2018, o estado já passou por 5 secas e 2 enchentes, a maior delas em 2024, atingindo 90% do território gaúcho. O deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, que propôs o debate na Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados, lembrou que o Rio Grande do Sul enfrenta neste ano os efeitos de uma estiagem que já levou 50 municípios a decretar situação de emergência.
O que uma bancada pode pedir? Uma audiência com o presidente da República. E quem é que pede? É um fórum que nem esse. Porque o cara pedir sem ter respaldo, nós não conseguimos audiência. Mas está na hora de falar com o presidente da República, na nossa opinião. E nós vamos precisar do governo. Se o governo não nos ajudar, nós não saímos dessa.
Federações, cooperativas e o governo do Rio Grande do Sul defendem propostas em análise na Câmara e no Senado que prevêem a renegociação de até 60 bilhões de reais em dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos. Os projetos de lei propõem a securitização das dívidas, ou seja, transformar os créditos rurais contratados até junho de 2025 em títulos negociáveis no mercado, com garantia do Tesouro Nacional. Com isso, os bancos credores receberiam o valor das dívidas mais cedo e os agricultores teriam um prazo maior para quitá-las. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Trabalho.
Wander Loubé, do PT de Mato Grosso do Sul, é autor do projeto que reduz a jornada semanal para 36 horas sem corte de salário. A medida altera a CLT e busca melhorar as condições de vida, ampliar a geração de empregos e extinguir a jornada de 6 dias.
Wander Loubé afirma que a proposta pode elevar a produtividade e promover mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O deputado ressalta que a medida reforça direitos já garantidos na Constituição.
Projeto de Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, garante jornada especial de trabalho sem redução salarial a empregados de empresas públicas com deficiência ou que tenham dependência. Com deficiência. A autorização será concedida após comprovação por junta médica.
A ideia de Wilson Santiago é eliminar discriminações, promover a inclusão e assegurar a dignidade das pessoas com deficiência. O deputado argumenta que o texto cumpre os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Últimas notícias.
Parlamentares do PR e de outros partidos de oposição mantiveram hoje a ocupação da mesa do plenário Ulisses Guimarães, mesmo após a convocação de reunião de líderes pelo presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
Os deputados oposicionistas protestam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Diante do impasse, não houve sessões de votação ontem e a sessão de hoje está prevista para iniciar após o fechamento desta edição.
A reunião de líderes que definiu pela retomada dos trabalhos em plenário foi iniciada no final da tarde, com cerca de 25 parlamentares, inclusive da oposição.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sade e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.